Senhor presidente, me desculpe, que eu achei que não ia ser tão rápido assim já a minha fala. Estava falando com a deputada federal Marinha Raup, que está lá em Rondônia, preparando a viagem da presidente Dilma, que está chegando em Rondônia no dia 5 para visitar as usinas do Rio Madeira e assinar a transposição dos servidores federais de Rondônia. Uma justiça tardia, mas eu sempre falo que mais antes tarde do que nunca. Chega em boa hora a assinatura da transposição dos servidores federais do Estado de Rondônia. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, recentemente o Banco Central do Brasil anunciou um número recorde no investimento estrangeiro direto na economia brasileira. De janeiro a abril deste ano, apenas em seu primeiro quadrimestre, nosso país recebeu cerca de 23 bilhões de dólares, ou o triplo do número verificado no mesmo período do ano passado. A cifra já cobre 40% da previsão inicial para esse ano, que deve ser revista para cima. Vale ressaltar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que esses números se referem aos investimentos que se direcionam para o setor produtivo de nossa economia, não contabilizando os recursos externos voltados para o mercado financeiro. Trata-se, portanto, de um registro bastante alvissareiro, que reflete diretamente as condições favoráveis do momento atual de nossa economia. Dentre esses investidores, senhoras e senhores senadores, destacamos aqueles que já são hoje os nossos maiores parceiros comerciais, os investimentos chineses, não somente os já efetivados, mas, sobretudo, os potenciais, que representam imensas oportunidades para o desenvolvimento de novas indústrias e, principalmente, projetos de infraestrutura. Quando estive em missão oficial naquele país, no ano passado, pude constatar em loco a voracidade do empresariado e do governo chinês em captar recurso, qualquer tipo de oportunidades de negócios no mundo emergente. O Brasil, como locomotiva e líder ascendente nesse processo, é visto pelas autoridades e grandes empresários de Pequim, não só de Pequim, de Xangai e de tantas outras metrópoles chinesas, como a menina dos olhos para os seus ambiciosos planos de investimento. Nós, senhor presidente, devemos fazer valer essa condição e aproveitar com objetividade o pragmatismo, as oportunidades de investimentos trazidas pelos chineses. Algumas delas, inclusive, têm profundo interesse estratégico para o nosso país, incrementando e ampliando a nossa logística de transporte e o escoamento da nossa produção. Refiro-me, senhor presidente, especificamente ao projeto da ferrovia transcontinental, que vai do Rio de Janeiro, com braço na Bahia, até o Acre, passando por Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Rondônia. Tive a oportunidade, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de ter sido relator aqui no Senado Federal da medida provisória que traçou o Plano Ferroviário Nacional. E pude estender alguns ramos de ferrovias que não estavam no projeto. Um a pedido do senador César Borges, para a Bahia, para Ilhéus, na Bahia, e um outro de Rondônia, a divisa do Peru, com o estado do Acre, porque no futuro nós poderemos interligar via ferroviária o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, assim como já está interligado por via terrestre. Então, desta forma, senhor presidente, eu acredito muito neste projeto, que no primeiro momento vai até Porto Velho, atendendo o escoamento de soja do Mato Grosso e Rondônia e outras cargas para o Porto Graneleiro de Porto Velho e futuramente estendendo ao Acre, à divisa do Peru e aos portos do Oceano Pacífico. O interesse chinês em sua realização é facilmente compreensível em virtude do seu traçado que se aproxima de áreas de grande produção mineral e de commodities agrícolas. A ferrovia, desta forma, permitiria que houvesse uma redução bastante significativa dos custos operacionais na exportação desses produtos, que compõem a maior parte de nossa balança comercial. Sua materialização, portanto, facilitaria o acesso ao mercado asiático, abrindo um flanco para seu embarque diretamente pelo Pacífico, e traria um novo paradigma para o sistema ferroviário brasileiro, com novas perspectivas tecnológicas e de expansão em sua abrangência. Não há país desenvolvido no mundo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que não disponha de um amplo e eficiente sistema ferroviário em seu transporte de cargas, mais econômico e oferecendo uma eficiência energética muito maior. Esse modal nunca foi explorado em nosso país como deveria. Acho ter chegado a hora, pelo nosso exponencial e potencial crescimento futuro, de optarmos com vigor por essa modalidade. Nesse sentido, senhor presidente, a China se apresenta como um importante parceiro estratégico, aliado ao fato de já possuir um moderno e eficaz sistema de ferrovias para o transporte de cargas. Os chineses estão ávidos por oportunidades de negócios, como essa que atende diretamente aos seus interesses comerciais. Ora, por que então não aproveitá-la e incrementar a nossa infraestrutura de transporte ferroviário ainda tão precária? Rogo assim para que nossa economia continue atraindo volume significativo de investimentos estrangeiros e que saibamos direcioná-los e articulá-los para o desenvolvimento e o progresso de nosso país. Senhor presidente, estou encerrando. A exemplo do que está sendo feito com as usinas do Rio Madeira, com investimento de mais de 30 bilhões de reais, eu acredito que as ferrovias, essas novas ferrovias no nosso país, precisam ser incentivadas. Por isso, eu peço aqui encarecidamente ao governo brasileiro, ao Ministério dos Transportes, ao DENIT Nacional, à Agência Nacional de Transporte, ANTT, que evitem esforços para que esses projetos possam ser efetivados e construídos. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.